testimonio te duer. Dor que cata cabe nunca na nos coração. Faz testimonio te duer. Dor que cata cabe nunca na nos coração. Que mentira, só põe no tá sofrer. Pra que egoísmo, pra estragar nos felicidade. Pra que mentira, só põe no tá sofrer. Pra que egoísmo, pra estragar nós felicidade. Nós deixam viver, mas que ele compreende, que ele contém a peito, que ele contém a alma, o que nem agora. Deixam viver, mas que ele compreende, que ele contém a peito, que ele contém a alma, o que nem a coração está a sentir. Oi mundo, oi mundo, voltando na paz, tirando poder. Oi mundo, oi mundo, voltando na paz, tirando desse flagelo desconfiança, grito ao poder. Deixam viver, mas que ele compreende, que ele contém a peito, que ele contém a alma, o que nem a coração está a sentir. Nós deixam viver, mas que ele compreende, que ele contém a peito, que ele contém a alma, o que nem a coração. Grito ao poder. Oi mundo, oi mundo, voltando na paz, tirando desse flagelo desconfiança, grito ao poder. Oi mundo, voltando na paz, tirando desse flagelo desconfiança, grito ao poder. Oi mundo, oi mundo, voltando na paz, tirando secreto ao poder. Oi mundo.
Começamos hoje a edição da Nossa Terra com música de Cabo Verde, a voz de Maria Alice, em falso testemunho, num dia em que falamos sobre a relação dos cabo-verdianos com a Europa, em que vamos também com Josimar Afonso viajar ao Monte Café, em São Tomé, e vamos também viajar por Nhambane, no sul de Moçambique. Vamos ainda também, na edição desta semana, conhecer uma escritora, poetisa, uma história de uma mulher a partir da Guiné-Bissau, num percurso que começa na província do Bié, em Angola.
Já chegamos para mais uma visita à nossa terra. Nesta edição vamos até o centro de Angola, a província de Bié, ou seja, o coração de Angola, região martirizada pela guerra civil e que nos últimos anos do conflito armado foi bastante fustigada. Bié é uma das 18 províncias de Angola, localizada na região central do país. Tem uma população estimada em 1 milhão e 600 mil habitantes e uma área territorial de 70.314 quilômetros quadrados, composta por 9 municípios: Andulo, Camacupa, Catabola, Xinguar, Chitembo, Coemba, Coinga, Nhareia e Quito, este que também é a cidade capital da província, antiga cidade de Silva Porto. Hoje, o Bié renasce para o crescimento e pretende mostrar-se mais a Angola e ao mundo. E para além do potencial agrícola, a província possui valências para o turismo. Vamos a um passeio e conhecer os principais pontos turísticos, pelo menos assim o diz o nosso guia. Hoje é João Paulo, o diretor da Hotelaria e Turismo do Bié.
Temos as quedas do Luando, no município do Coemba, não é? Comuna do Luando. Temos as quedas do Coemba, temos já o Morro Chimbango. O Morro Chimbango é, quisemos um termo de comparação, anualmente, portanto, a 13 de maio todos os anos, portanto, acontece uma peregrinação ao Morro Chimbango, similar à que se faz a Mamá Mushima. Temos as águas termais da Chitocota, aqui no Andulo, que são as águas medicinais. Temos aí algumas outras áreas que ainda não têm a imponência que essas têm. Pois temos ali a confluência entre o rio Kwanza e o rio Kukema, que é aqui em Camacupa, que tem uma particularidade. Ali na altura do mês de junho, julho, portanto, onde habitam alguns hipopótamos nessa zona. Então, nesse período do ano, que é o período mais quente, eles emergem, eles vêm à superfície, eles andam por ali. Aquilo é uma espécie de uma ilha, portanto, é uma coisa bastante bonita. Então, são grandes atrativos. Portanto, e temos outras áreas. Nós temos, na verdade, temos catalogadas 29 áreas com potencial para o turismo. Portanto, e estas 7 que eu referi são aquelas que poderemos facilmente trabalhar nelas para que possamos melhorar e criar então condições para o turismo, as respectivas áreas.
É no Bié também onde nasce o maior rio que percorre Angola, o Kwanza, que também dá nome à moeda nacional do país. A nascente do Kwanza é um local que desperta a curiosidade de muitas pessoas e pode ser elevada para uma atração turística.
Bom, a nascente do rio Kwanza, pois, é um local que realmente precisa de um tratamento diferente, precisa de investimento, para que realmente ela possa dar aquele retorno turístico que todos nós ansiamos. Portanto, ela ainda hoje ainda se encontra, entre aspas, um bocadinho, portanto, a carecer, não é, deste tratamento. De forma geral, primeiro tem que ser nós, o governo. Portanto, criamos aquelas condições básicas, criamos condições primárias para que possamos então atrair o setor privado, formas a valorizar e potenciar, portanto, o local. Né? Nós vamos sempre, portanto, passar pela questão do acesso à estrada. Portanto, esse é o ponto fundamental.
E já conhecemos alguns locais a visitar na província do Bié, agora é só preparar a viagem. Mas nem tudo é tão simples. Há ainda fatores que condicionam o turismo, como é o caso das vias de acesso.
Infelizmente, ainda não é o melhor. Este é realmente um dos grandes constrangimentos que nós temos. Portanto, isso não é um assunto particular do Bié, né? Eu creio que é um assunto nacional. Os nossos acessos, não só à província do Bié, assim como também aos pontos de interesse para o turismo, ainda registramos realmente essa dificuldade. Boa terraplanagem, abertura de acesso com maiores condições para essas áreas. a nosso nível não temos ainda conhecimento de projetos ou programas para essa questão. Agora, sei que, pronto, trabalhamos nisso, estamos a trabalhar num plano diretor para o turismo, em que neste plano, claro, comporta todas essas questões, né? Tudo aquilo que poderá vir a melhorar, criar condições para, portanto, potenciar então as nossas áreas turísticas.
E conhecemos um pouco do Bié, a província que está entre Huambo, Huila, Kwanza Sul, Lunda Sul, Malanje, Moxico e Kwando Cubango. É o coração de Angola. Por lá passa também o comboio da maior linha férrea do país, o Caminho de Ferro de Benguela, que liga o litoral Lobito ao leste Luau, ou seja, ao Moxico. O nosso guia foi João Paulo, o diretor do turismo do Bié. Bié, que também é conhecida como a terra da batata e das batalhas. Ficaram as batalhas da guerra, agora são as batalhas da reconstrução nesta nossa terra, que é Angola.
Esse mundo está lixado, é. Aí me roubaram tudo os coisas. A carinha e a sila do processo é. E na próxima me insultaram, é. Primeiro me diz que é retro, depois me diz que é zaza, também me diz que é zaico. E agora é langa langa. Sim, e agora é langa langa. Que tiene muito bufunfa, é.
E agora
é langa langa. Que morra na petra. Inventou mi casa em Angola, que agora chama Bola de Berlim. Langa langa, não toma sopa. Langa langa, não chupa gelado. Langa langa, não come salada. Langa langa, só come chikwanga. Para ter espírito, nikunae. Para ter espírito, nikunae. Aí me roubaram tudo as coisas. A carinha e a sila do processo é. E ainda por cima me sutaram, é. Primeiro me diz que é retro, depois me diz que é zaza, também me diz que é zaico. E agora é langa langa. Yeah. E agora é langa langa. Que tiene muito bufufa, é. Que mora na Petrangolha. Inventou mi casa em Angola. Que agora chama Bola de Berlim. Mas então langa langa, não toma sopa. Mas então langa langa, não chupa gelado. Mas então langa langa, não come salada. Langa langa, só come chikwanga. Para ter espírito, nikunae. Para ter espírito, nikunae. Esse mundo está lixado, é. Aí me roubaram tudo as coisas, é. A carinha e a sila do processo, é. E na próxima me insultaram, é. Primeiro me diz que retro, depois me diz que zaza, também me diz que zai cochube. E agora?
Primer me diz que retro, depois me diz que zaza, também me diz que zaiko. E agora é langa langa.
Retro, os Samba Masters em Angola, onde estivemos o BIE com o repórter José Silva. E de Angola damos um salto a Cabo Verde para espreitarmos a relação dos cabo-verdianos com a Europa.
Nesta viagem pela nossa terra de hoje, falamos do dilema existencial dos cabo-verdianos de querer ficar e ter que partir. A história da imigração cabo-verdiana vem de séculos. A seca, as estiagens e a fome que graçaram nestas ilhas impeliram muitos cabo-verdianos a sair à procura de condições de vida mais dignas e do sustento das famílias que ficaram por cá. A Europa tem sido um dos destinos de eleição dos cabo-verdianos. Se antes disso os sucessivos governos têm procurado reforçar a cooperação bilateral e multilateral no sentido de facilitar a mobilidade e a integração dos cabo-verdianos nos vários países de acolhimento. Em 2005, aproveitei este dia de Mário Soares, antigo presidente português em Cabo Verde, para conhecer a sua opinião em relação à aproximação diplomática que se vislumbrava entre o arquipélago e o continente europeu. Foi uma oportunidade para Mário Soares clarificar declarações que teria prestado no contexto das rondas negociais para a independência de Cabo Verde. O antigo chefe de Estado português, que foi um dos convidados de honra do simpósio Amílcar Cabral, realizado nesse ano na cidade da Praia, deixou claro que nunca foi contra a independência política destas ilhas, defendendo, contudo, que Cabo Verde deveria explorar uma aproximação mais proveitosa com a Europa.
O que eu disse é que se Cabo Verde soubesse, não podia saber, o que foi a evolução da política portuguesa no ano depois de 75, 76, 77, com a adesão sobretudo à União Europeia, e se Portugal e se Cabo Verde tivesse ficado no estatuto de região autónoma, era hoje simultaneamente um país africano e europeu e tinha grandes oportunidades de desenvolvimento como não tem, como tem a Madeira, como tem as Canárias, como tem os Açores. Bem, e faz parte, o vosso arquipélago é um arquipélago do Norte do Atlântico, na parte sul do Norte do Atlântico, e é um arquipélago que faz parte da Macaronésia. E, portanto, era interessante ter reforçado esses laços. Na altura da Revolução dos Cravos, isso não era visível, nem era perceptível, só foi a posteriori. Bem, a independência era lógica e vinha em consequência de toda a luta que tinha sido feita e dos erros, como hoje disse na intervenção que fiz, de Salazar e de Caetano, que em vez de terem negociado e em vez de terem aceitado o diálogo com os movimentos nacionalistas, como propôs o Cabral várias vezes, recusou e, pela sua intransigência, é responsável pelas guerras coloniais e por tudo aquilo que se passou a seguir. Uma vez, nós não podemos voltar ao passado, não há maneira, mas o que podemos é encontrar fórmulas imaginativas de encontrar uma solução atual, nos termos da independência de Cabo Verde, não está em causa. Mas a verdade é que Cabo Verde pode negociar no sentido de um estatuto de associação, visto que não pode ser membro da comunidade europeia, pelo menos um estatuto de associação.
Numa região periférica, Cabo Verde, o governo pelo menos tem defendido este estatuto especial.
Como não é um país europeu, não pode participar de regiões periféricas europeias, mas como faz parte desse conjunto que se chama Macaronésia, pode, através das Canárias, da Madeira e dos Açores, pode criar um estatuto de associação com os outros arquipélagos e por aí conseguir alguns benefícios da União Europeia.
2 anos depois dessa entrevista com Mário Soares, era assinado formalmente em Bruxelas o acordo de parceria especial entre a União Europeia e Cabo Verde. Um facto que recordamos neste mês em que se comemora o Dia da Europa.
força que mexe. Cabo deixa. Ninguém puxa o para baixo. O tempo dom. Fica pé na chão. Foi uma alegria para todos nós.
Maria Júlia, o Batuque em Cabo Verde, na voz de Gil Semedo. E é de outra dança que falamos agora em São Tomé e Príncipe. Vamos até ao Monte Café, onde podemos descobrir também uma dança tradicional do país.
Tafua é um estilo musical que se enraizou na comunidade de Monte Café, no distrito de Mesoche. A geração que hoje preserva esta cultura diz que o estilo musical é proveniente de Angola.
Vim na altura quando os nossos pais vieram do tráfico de escravos e foi a cultura que eles trouxeram que marcava a diferença entre os cabo-verdianos, os moçambicanos, os guineenses. E os nossos pais, como angolanos, trouxeram cultura como tafua. E é isso que nós levamos avante até hoje, como a cultura tradicional, principalmente aqui em Monte Café.
Luís Amúncio é um dos responsáveis do grupo Tafua de Monte Café, composto por cerca de 12 elementos entre homens e mulheres.
As vozes são combinadas. Quem tira a música entra com voz grossa e quem responde vem com voz fina. Por isso é que é necessária a presença de mulheres, que é para fazer diferença nas vozes.
Caia louco, com bunda wilente, momento é tuna. O caia louco, com bunda wilente, momento é tuna. Kukambe kandu kupana ngoru zendeme Kambe peye wakembako, wakembako beme.
Na tafua não são utilizados instrumentos eletrônicos. Os ritmos são produzidos através de tambores, chocalhos, recureco e latas. Cada atuação faz reunir rapidamente a comunidade.
Todos gostam e as pessoas juntam, outros para participarem, outros para ouvirem. Cada um chega com sua participação.
E a roda é uma marca também da tafua. Normalmente quando estão a atuar é assim que dançam.
Pois, desde o tempo dos nossos avós a roda significa um símbolo. A tafua se dança mesmo na roda, um atrás do outro fazendo um círculo. E isto está dentro da tradição de tafua.
Mas tem algum significado?
Tem significado, sim, porque o grupo era dividido. Como nós vejamos, os pintinhos na galinha andam dispersados, cada um para o seu lado. Os patinhos andam um atrás do outro. Portanto, os angolanos tinham uma união. Esta união significa na nossa cultura de que os angolanos andavam um atrás do outro. E por isso, nessa cultura, a dança se vai um atrás do outro.
Assim se tem preservado a tafua em Monte Café. Luiz Amúcio diz que o desafio tem sido a inclusão dos mais jovens no grupo.
Eles têm vontade, eu não sei se é por causa de receio, se é por causa de alguns defeitos que têm, ok? Mas é verdade que eles mostram uma vontade de participarem, tanto para aprender como participarem. Somente que não é fácil eles entrarem na roda, porque talvez é necessário alguma coragem, sei lá. Mas é verdade que nós vamos esforçar para isso.
A tafua é uma marca cultural que está presente em vários tipos de cerimônias, como nos conta José Calonga, membro do grupo Tafua de Monte Café há mais de 10 anos.
Nós participamos quando é época de 12 de julho, nós somos convidados, às vezes também em umas atividades particulares, também as pessoas também que convidam, que é para uma atuação de familiares que querem ter a luto, tocar uma noite para de manhã, isso aqui é a nossa tradição. Assim que nos convida, nós aparecemos.
O piada indi walae, o piada indi walae meme, o piada indi walae, o piada indi walae meme, o piada indi walae.
Até então, as músicas são todas cantadas em kibundo, o que faz com que o público não compreenda a mensagem. Nos próximos tempos, poderão surgir as primeiras letras cantadas em português.
Nós estamos a lutar que é para começar a fazer música em kibundo e traduzir em português. Por quê? Porque isso também ajuda, né? Porque as pessoas acham que nós estamos a cantar, mas não estamos a cantar nada. Mas é tudo mesmo com a realidade.
Tafua, ritmo tradicional proveniente de Angola, cantada na língua kibundo e que se tornou num traço cultural enraizado em Monte Café, no distrito de Mesoche, em São Tomé e Príncipe.
Novia dieta culentra
projeto Banda da Ilha em São Tomé e Príncipe, onde viajamos até Monte Café com o repórter Josimar Afonso. Já hoje olhámos a relação dos cabo-verdianos com a Europa, viajamos também à província do Bié em Angola e agora a proposta é para uma visita em Inhambane, no sul de Moçambique. Vamos conhecer uma dança muito especial.
Em nossa terra vamos conhecer a dança Zoré. Esta dança, diz a história, começou a ser executada pelas gentes da localidade de Golo, uma área remota do extremo sul do distrito de Umuine, na província de Inhambane, no sul de Moçambique. É uma dança que antigamente era executada após a colheita agrícola. Realizava-se principalmente nas noites de lua cheia, pois esta constituía um símbolo da fertilidade. Era apresentada nas festas organizadas pelas autoridades tradicionais para comemorar o fim da colheita, integrada em concursos de dança entre os grupos de várias regiões. Um toque de pundo, chifre de impala, chamava as pessoas para o local. Inicialmente a dança Zoré não era praticada por crianças, mas por adultos, homens e mulheres. Os homens realizavam movimentos fortes e vigorosos, as mulheres, como atrizes, realizavam movimentos mais suaves e às vezes em movimentos trepidantes das ancas, nádegas, barrigas e pernas, enquanto os homens tocavam os tambores. As dançarinas formam um semicírculo com os tocadores à frente e entram duas a duas para o meio, disputando entre si a primazia de continuar a dançar com outras. Mais recentemente, esta dança passou a ser acompanhada de chacala, instrumento feito com latas de zinco. Enquanto dançam, as mulheres utilizam apitos e chocalhos feitos atualmente com latas de leite, no interior das quais se põem sementes. As canções entoadas nos seus coros tiveram sempre como tema dominante a crítica social, referindo-se aos regos e chefes que maltratavam a população, as mulheres que abandonavam a família.
Sarobo, ah, si bomba le, si nyima sa shai, saromo. Zicane corria, munga quella si bomba saromo. Zicane corria, munga quella si bomba saromo.
José Macavel, na edição semanal da Nossa Terra, em que estivemos no sul de Moçambique, fomos até Inhambane com o repórter Orfeu de Sá, Lisboa. Terminamos esta viagem semanal pela Nossa Terra com um salto à Guiné-Bissau. Vamos ouvir falar de Ana Nanki, uma escritora e poetisa.
Ser escritora e mulher, especialmente poetisa, num país onde está-se a cultivar o hábito, efetivar o serviço numa condição delicada, no contexto em que encontramos, pressupõe antes de tudo competência, talento, paixão, disponibilidade psicológica e condições materiais também e financeira para efetivação do serviço, tanto pela rigidez, pela sensibilidade e para tudo isso, para a captação de recursos, a estilo de vida e de vivência. Produzir uma obra literária leva tempo e isto está condicionado à sustentabilidade do estilo de vida e da vivência. Para criar hábito à leitura é preciso disponibilizar, dispor. E dispor também é preciso criar condições para chamar atenção, para cativar. Um plano de abdicação, criar uma mentalidade, uma produção atrativa, um estilo de apreciação à leitura cativante para sensibilizar, para aprender e sustentar este gosto de disponibilizar uma certa quantia, de sacrificar para comprar livros e saber apreciar e saborear o que está disponível.
E a Ana está nessa luta de sensibilizar, motivar as pessoas, sobretudo a camada jovem, ter hábito e o gosto pela leitura.
Isto é o ideal, é o pensamento que imbui o prazer de todos os escritores e o amante também das leituras. Há quem gosta de partilhar este saber, de interagir por este meio da produção literária, independentemente da sustentabilidade onde está edificado. É uma forma de criar, de incutir um preceito, dar uma dosagem à informação, à tipologia de informação que está a ser difundida, está a se fazer chegar ao público leitor ou ao leitor. E o plano da burra, do livro, do áudio poético, também dá uma certa criatividade. E pronto, o enquadramento da produção de saber pelo escritor dá uma certa visibilidade, comporta uma certa particularidade que o distingue da outra forma de ver o saber, a forma de ver o valor. O escritor normalmente incute a beleza para além da exatidão realística, tem a tendência de impor a beleza, a sensibilidade, e a dosagem destes requisitos, destes pormenores, diferencia e distingue os escritores e faz do escritor singular e cria identidade, o perfil do escritor em si.
Uma poesia que a Ana gosta mais, que quer partilhar connosco neste espaço.
Planeta Terra, universo onde habito, berço da minha vivência, fundamento da minha existência, encanto da minha estadia. Planeta Terra, aconchegas os seres viventes, protege os nativos e a estrutura que me envolve nela. As ondas, os ritmos e os coloridos sintonizam-se para a vida dos seres e os seres coordenam-se para a sua vivência. No planeta Terra, comunga-se e consome-se a uniformidade, planeia-se e desfruta-se do labor no senso da digna pujança. Planeta Terra, gira malharrada, roda encantada, albergando as molduras dos viventes.
Boa! Foi assim a poetisa, a escritora guineense, Ana Nanke, que brindou-nos com esta linda poesia no programa A Nossa Terra. Obrigada e até para a semana.
Verdadeiro perfil de Ana Nanke com Fátima Camará a partir da Guiné-Bissau. E assim estivemos na Nossa Terra desta semana.
Thank you. jornal.